Parashat Re.
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 Significa veja. A Parashat que na prática nos traz vários assuntos logo no início, já o primeiro versículo muito rico. O primeiro versículo começa dizendo: Re anochi noten lifnechem hayom bracha ukalah. Veja, eu dou hoje a vocês bênção e maldição. Ou seja, primeiro que nada, Kadosh Baruch Hu nos coloca na nossa frente a maior dádiva que lhe dá o ser humano, o livre-arbítrio. Ele te dá as duas opções. Não é que a Kadosh Baruch Hu te dá somente bendição,
coisa boa.
Não, ele te dá coisa boa. Mas te dá o poder de você escolher, se sim, você quiser. Então, simplesmente, ele te dá a livre escolha. Você pode escolher o que você quer. O caminho está aberto na tua frente. E cada um de nós, na vida, podemos escolher. E, de fato, escolhemos. Quando de manhã a gente prefere ir para fazer ginástica, em vez de ir para a sinagoga. É uma escolha.
Até ir para a sinagoga também é ginástica, viu?
E, tá bom. Estou explicando o conceito. Ok. Você tem a livre escolha de fazer. Eu estou cansado. Então você tem a livre escolha de descansar. E assim por diante, na prática temos livres escolhas. A pessoa pode dizer, ah, estou forçado, estou com essa situação. Não é verdade. A situação te força porque você quer ser. Você tem a opção de escolher a cada instante. De fato, o Kadosh Baruch Hu nos dá o livre arbítrio. Isso que está escrito aqui. Eu dou para vocês hoje bênção e maldição. Uma coisa interessante. Que diz o versículo? Dou para vocês bênção e maldição.
Uma.
Tecnicamente duas Singular. Coisas.
E?
Tecnicamente duas coisas.
Bravo. Tecnicamente ou outro.
Não é excludente.
Toda escolha implica numa renúncia. Ou escolho A, ou escolho B. Mas nós partimos do princípio que a Torá é perfeita. E quando a Torá nos diz ou um e outro, não um ou outro, então significa que tem aqui uma lição especial que a simples vista a gente não percebe. A gente tem que analisar. Você, Marcelo, que estudou para achar antes de vir para o Shiur hoje, qual a resposta?
Eu não sei.
Não, não é tudo, só o primeiro versículo.
É.
É? Normalmente é isso, quando você escolhe, você vai numa loja, comprar um carro, tem o branco ou tem o cinza? Se você escolheu um,
não, você escolhe
o modelo
ou não?
Eu não falei, não estou dando o mérito da questão, mas pode ser também. O livre-arbítrio não é tudo. Na verdade, o Talmud traz um comentário, o que você fala, que a kol bidei shamayim, chutz meirat shamayim. Está tudo na mão de Deus, com exceção do temor a Deus. Isso nós mencionamos na paraxá da semana passada sobre o temor a Deus, mas aqui temos o livre-arbítrio, então também encaixa. Se bem que eu ouvi dizer que semana passada o Shur foi um pouco diferente, mas falava sobre o assunto de temor a Deus, provavelmente foi o tema do Shur, o temor a Deus. E na prática, quando a gente fala, o que significa estar tudo na mão de Deus, fora o temor a Deus?
Essa é a sua parte.
Você escolhe se vai, para que caminho você vai. Deus não te exige, não te impõe você seguir um caminho. Ele te pede, o Bahatá Bahaim, escolher a sua vida. Ele nos dá a dica para seguir as coisas boas. Como um bom pai orienta seu filho, mas o filho, ele é livre de fazer o que ele quer. Você dá educação, mas chega um belo dia que a gente tem que, apesar, muito apesar dos pais, os filhos tomam suas decisões. Do mesmo jeito que nós tomamos as nossas oportunamente. E às vezes nossos filhos não tomam a decisão que a gente gostaria. Não estou entrando no mérito da questão, mas o conceito. Por quê? Porque é um princípio básico. Cada um tem seu livre-arbítrio. Isso é um princípio que a Shem nos dá. Aqui é o início da Parashá. Eu dou para vocês bênção e maldição. As duas opções estão aqui. Mas por que a Torá diz bênção e maldição e não bênção ou maldição? Na verdade deveria ser bênção ou maldição. Porque como falamos do exemplo, entrou na loja, tem um carro branco e um carro cinza. Se escolhe o branco, ou é ou branco ou cinza.
Ou outro, posso comprar dois. Ah,
você tem que comprar os dois, mas aí você não escolheu. Você levou os dois. Não sei se entendeu. Você não vai sentar dirigindo os dois ao mesmo tempo. Você vai sentar nos dois ao mesmo tempo? Tá bom, você veio hoje à noite dirigindo? Que carro? O cinza ou o branco? Ou os dois?
Os dois.
Entendeu? Em algum momento você toma uma decisão, ou um ou outro. Então aqui.
Os dois sabem uma coisa, amigo.
Então aqui, na verdade, não é que os dois não são a mesma coisa.
Os dois são bênção?
Não.
Tudo que vem de Deus
é? Não.
Bom.
Então um Deus escreveu errado. É pegadinha. Quem escreveu isso aqui não fui eu.
Por isso que ele fala, cola
tá bom, mas entendeu algo
o resultado, fora. O resultado vai ser o mesmo. Agora, se quer
não é verdade, não é verdade. Você tem o livre arbítrio, o resultado não é o mesmo. Você vai colher o que você vai semear. Deus estabeleceu no mundo um conceito chamado natureza. Se você vai plantar cevada, você não vai colher trigo.
Verdade.
Acabou, então você tem a opção.
Mas se for para passar fome, você pode plantar até...
Não tem, perdão, mas você vai colher o que você plantou.
Certo.
Ok? Esse é o conceito básico. Só que quando nos diz aqui bênção e maldição, a gente poderia começar primeiro analisando o que é bênção e o que é maldição. O que significa bênção? Para, se nós partimos, como o Paulinho disse, que todo vem de Deus, o que é maldição?
Não, depende da sua interpretação.
Então, eu vou continuar.
Mas o que ele quer, mas o que ele quer, como ele
depende da tua necessidade. Se cobre a necessidade,
eu vou,
sim. Se não cobre...
Eu vou continuar com os dois versículos subsequentes.
Bênção está próximo de Deus, maldição é não está próximo de Deus, certo?
Benção da Torá nos diz et abraha, a benção. Qual é a benção? Na condição de ouvirem os preceitos divinos que eu vos entrego hoje. E a maldição virá na prática se vocês não escutarem os mandamentos de Deus seu Senhor e se afastarem do caminho que eu ordeno hoje a vocês para seguir outros deuses que são estranhos a vocês. Mas na prática você tem o livre-arbítrio. Você pode dizer, não dou a mínima para Deus.
Idolatria.
Idolatria, o conceito de idolatria é muito amplo. O cara que no Shabbat, em vez de ir na sinagoga, ele prefere ir com a turma, andar de motocicleta. Ele escolheu uma outra coisa. Ele fez da motocicleta, talvez, o Deus dele. Outro faz do dinheiro, o Deus dele. Cada um adora, outro o carro dele. Você tocou o carro dele, o celular nem se fala, mas o celular é cadê? Celular é coisa escolhida. É, que nem o Santa Santuário, que tinha 90 milhares, o celular. E se perdeu o celular, aí vez mesmo. Na prática, muito mesmo. Na prática, a gente tem que entender que outros deuses, na verdade, são que nós fazemos deles deuses, não que são deuses. Não existem outros deuses. Quando não traz outros deuses, não é que existem outros deuses, de fato. Existe só Hashem.
Tirou o foco de Hashem.
Mas eu, porque eu foquei e adorei outras entidades. Ou as pessoas fazem deles outras entidades. Então a pessoa simplesmente, ela faz isso. E esse é o livre-arbítrio. Você escolhe. Ou você está com Hashem ou você não está com Hashem. Não estar com Hashem, tem muitas formas de não estar com Hashem. E esse é o livre-arbítrio que nós temos.
Mas Hashem não está sempre com você? Mas você não está
com Hashem. Perdão.
Hashem não está em todo lado?
Eu,
perdão. Você não está, mas ele está com você. Ou não?
É profundo.
Não, não é profundo. São conceitos diferentes. Estamos falando de nós, não de Hashem. Sim, não, mas... estamos falando onde nós estamos. A gente está comigo, e... mas eu não estou com ele. Eu estou chutando pau, ou chutando balde.
O que você fala, né?
Aí ele larga a gente, então, dessa hora.
Está escrito, em Tazven e Yom, mais veca. Se você me abandonar um dia, eu te abandonarei dois. Por quê? Deus é rancoroso?
Não.
É vingativo?
Não.
Então por que que diz que se você me abandona um, eu te abandono dois?
Porque a mesma distância de afastamento.
Tem um princípio que diz, me dá que eu negue, me dá. A Kadosh Baruch Hu, ele é tão justo que nos mede com a própria régua que nós estabelecemos e usamos.
Como, perdão?
Com a própria régua que nós estabelecemos e usamos. Na hora que eu me afasto de Deus um dia, ele também se afasta um dia. De fato, quanto temos de distância? Dois dias. Ou seja, você se afasta um, mas vamos estar afastados dois. Você se aproxima um, vamos estar aproximados dois. É você que decide. Hashem nos disse com você. It's up to you. Você que decide como você quer, as regras do jogo. Você quer usar uma régua desse tamanho? Vamos usar uma régua. Do mesmo jeito quando você julga alguém. Ah, porque o fulano, sem vergonha, mau caráter. Tá bom. Porque ele cometeu um erro. Porque ele tem um desvio de caráter, de personalidade. Todos temos, de alguma maneira. Ninguém está de completo. Então, de alguma maneira, podemos dizer que todos temos desvio de caráter. Então, consequentemente, ah, nós também somos mau caráter? Não, não. Eu tenho yeserara. Na prática, na hora que você julga o outro com severidade, vem Deus e diz, sabe o quê?
A mesma medida.
Eu vou utilizar com você essa mesma medida. Na hora que você julga o outro tolerantemente, com bondade, etc., Deus vai também te julgar tolerantemente com bondade. Não pode ser menos do que você. Então, a bênção e a maldição, quais são? A gente estar conectado ou não com ele. E esse é o livre-arbítrio que nós temos. Agora, qual é a bênção? É Tabrachá, Asher Tishmeu. Abrachá que vocês ouçam. O fato de você poder ouvir já é uma Abrachá. Não é o que... perdão, que vem como consequência. O fato de você ouvir a Hashem já é uma Abrachá. Quanta gente não ouve? Quanta gente anda no mundo como zumbi? Correndo de trás de construir castelos no ar. Vive uma vida inteira vazia.
Revela valer.
Quantas pessoas que estão cheias de dinheiro e se queixam que não sabem como ir, que têm depressão, que não sabem como pagar as contas. Esse é mais pobre que o pobre que mora na favela. Não é questão de inconsequente. Porque ele principalmente é pobre de espírito. Já nos diz a famosa frase do rei Davi, que está estampada na maioria das traseiras dos caminhões. Deus é meu pastor, nada me faltará. Simples. Se você confia que Hashem é teu pastor, você já viu um bom pastor deixar faltar alimentos às ovelhas?
É, por isso que eu falei, Deus está com você.
Mas você não está com ele. E quando você não está com ele,
ele te lembra.
Ou se afasta também. E aí que você chama.
Mas ele te lembra.
E aí você acha, ele me lembrou. Quando ele te lembra?
Quando você
não. Quando te manda tzures. E te manda tzures por quê?
Para te acordar.
Para te acordar. Por quê? Porque você se afastou.
Mas, Rabino, posso fazer
uma pergunta? Um segundo. Deixa eu terminar a ideia. Está escrito, por exemplo, nos patriarcas. As matriarcas eram todas estéreis. Por quê? E nós lemos isso, inclusive, na leitura da Torá, na Rosh Hashanah. Por quê? E, inclusive, na Aftará, de Haná.
As matriarcas eram todas.
Leá não era.
Leá, me refiro às matriarcas, Sará, Rivka e Rachel. Leá também é matriarca, mas... Não quis desmerecer, está certo. Mas por que eram matriarcas? Eram estéreis.
Para eles rezarem mais.
A Kadosh Baruch Hu gosta da filha do Tzadikim. Então deu para eles... Não, deu para eles tzures, para eles poderem rezar. Deus quer que você reze. Teve uma oportunidade, um cidadão escreveu para o Rebbe, o Rebbe lamento, escreveu para o Senhor, sempre contando tzures, incluindo o Brajá.
O Rebbe
respondeu, olha, deve ser que nos chamaem, decretaram que nós devemos estar conectados. Se a gente não se conecta para contar boas notícias, então Deus manda tzures para a gente se manter conectado através do tzures. Pode falar.
Então, eu conheço muita gente, não vamos falar nomes, super religiosos, reza dia e noite e tudo, e não tem para comer. Ele não se afastou de Deus. Ele ninguém fala, e por que não tem para comer?
E desde quando fala? Desde quando rezar é condição para a riqueza?
Não, o cara é religioso. Barba e tudo.
Eu estou te falando, desde quando isso é condição para a riqueza?
Não é riqueza, é para comer.
Perdão, eu estou falando de riqueza, para comer. Eu não sei o que significa para comer.
Eu vou te... Estão aí para você poder fazer uma mitzvah.
Eu vou te explicar. Calma, sim, mas eu não quero entrar nisso, porque não quero julgar por que Deus faz as coisas. Deus não precisa de mim como advogado.
Sim.
O que eu estou querendo explicar que eu não vou julgar a justiça divina.
Lógico.
Que muitas vezes a gente fala, poxa, fulano não merece passar por isso. Quem somos nós para determinar o que fulano merece ou não? Além do mais, eu vou te responder com uma pergunta famosa que traz Rabbi Yonatan Abshitz, um grande rabino da Europa, mais ou menos um século e meio atrás. Coisa interessante, ele analisa o seguinte, diz, o que é livre-arbítrio? Se você rezar e tiver barba muito religioso, como você falou agora, e você ganhar a Mega Sena, então, isso é livre-arbítrio.
Não estamos falando isso.
Calma. E se você sair e correr uma corrida de carro no Shabbat, como chama? Uma
racha.
Tirar um racha, aí você vai se espatifar no poste. Ok? Eu te pergunto, quem vai ser o bobão que vai transgredir o Shabbat?
Ninguém.
E quem vai ter recompensa por cuidar o Shabbat? Porque não há mérito, não há que não há recompensa. Não há castigo, não há punição. Na prática, o que Deus está nos dando aqui é livre-arbítrio. Se todo mundo que for religioso for milionário, e todo mundo que não for religioso for shlimazl,
a história de Rabi da Reforma não responde o que ele
diz. Sim, mas eu não quero contar a história, estou analisando a filosofia. Aqui o conceito básico de fé.
Não, mas a minha pergunta...
Calma, se você faz do jeito que ele diz, o cara é muito religioso, e por que não tem? Então eu arranquei o livre-arbítrio da vida da
pessoa. Sim, mas a minha pergunta, esse religioso não pode se rebelar e falar, não vou ser mais religioso, já que não tenho nada?
Ele pode.
Se afastar de Hashem?
Ele pode.
Olha, pior é mais.
Ele pode. Eu vou te dizer uma coisa. O cara que ser religioso quando tem fartura, e quando acaba a fartura, o cara deixa de ser religioso.
Sobrou fartura.
Não, sabe o que sobrou? Qualquer coisa menos religião. Ele não é religioso.
Pode tirar a fartura.
Ele toda a fé, você está idolatrando o dinheiro.
Você tira a fartura e
põe dinheiro. Não, não é fartura.
Não. Eu não quero entrar no mérito da questão do que é bênção ou maldição nesse sentido. Porque muitas pessoas têm. Ninguém tem tudo. Alguns têm nages dos filhos. Outros têm saúde. Outros têm dinheiro. Falamos agora há pouco. Quantas pessoas que têm muito dinheiro moram em mansões, apartamentos, mansões, que chamam mansões suspensas, com quadros de sei lá o quê? E o cara é desesperado para se suicidar, propula pela janela. É. E de que vale tudo isso?
Nada.
Então.
Mas, Rabino, o que eu entendi é que Deus não é riqueza. O cara não tem parnassá. O cara é religioso, o cara cuida das mitzvot e não tem parnassá.
E aí você vai dar tzedaká para ele? Você vai dar tzedaká para ele? Ele é um meio para você poder dar tzedaká. Ele é um meio, não somente para poder dar tzedaká, para você ter um referencial e saber agradecer a Deus, Baruch Hashem, a situação que eu estou. Porque todos nós, final do dia, vivemos nos queixando e reclamando. Entre aspas, de barriga cheia. Até que vem um tzures de verdade, e aí você se lembra.
Tem gente que reconhece, Rabino.
Eu não falei, eu não falei.
É todo mundo que reclama.
Eu não falei. Não generalizei, só estou explicando. Você questionou, estou dando respostas. Só isso. Use a resposta que mais te convém.
Eu conheço bem que hoje não foi.
Todo dia tem que ser Baruch Hashem, não adianta.
Não todo dia, todo momento.
Todo momento, todo momento. Baruch Hashem e a
Torá. A Sushi da Nipoli, que o Breno tinha mencionado antes, eu lembro quando teve aqui o Rabino Tversky na sinagoga, ele comentou comigo uma passagem, está escrito na tefilá de manhã, a gente faz uma brachá, das 15 brachot de manhã, perdão, uma delas, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam She'asa Li Kol Tzorki, abençoado Deus, Rei do Universo, que me fez todas as minhas necessidades. Certo?
Yeah.
Aí foram perguntar para ele, como ele consegue fazer essa brachá com Kavaná? Ele dá pau pérrimo. Literalmente, não somente não tinha para comer, não tinha onde comer.
Aí, era...
Não, Tversky contou a história do Restúcio. Aí, perguntaram para ele como ele conseguia fazer essa brajá com Kavaná, sabe, com
sim,
fervor. Ele respondeu muito humildemente, deve ser que Deus lá em cima, ele sabe que o bom para mim é Neshama, é... e passar necessidades. É isso, ele me deu na abundância. Não! É como ele encara as coisas. E eu vou te dizer uma coisa, perguntando agora há pouco para os Marcos, como está o Rabino Zalman. Ele é um exemplo vivo. É um exemplo vivo, não é no livro. Se alguém tem dúvida, vai amanhã de manhã na reza aqui, de tarde.
Está sentado rezando.
Não. E Deus achou que o dia que tem setzures, e ele não, você não ouviu ele se queixar, reclamar, nada. Bem ao contrário, com dignidade e altivez. Simples. Você acha que fome é o pior que pode acontecer? Eu não sei.
Vergonha.
Não sabe o cara.
Vergonha, tem gente que não tem. Vergonha só afeta quem tem vergonha. O cara, dizem que o cara ia um empresário bem sucedido. Quando voltou o primeiro cheque, ele teve vergonha. Quando voltou o segundo cheque, ele teve vergonha.
Depois acostumou.
Quando decretaram para ele a concordata, ele estava rindo no clube. Já não liga. Já perdeu a vergonha. Vergonha feita quem tem vergonha. Acabou. Vamos lá. Voltando ao primeiro versículo. Então, como pode ser que tenha bênção e maldição ao mesmo tempo, se bênção é estar próximo de Deus e maldição é estar afastado de Deus? Essa explicação de estar próximo, estar afastado, a própria Torá nos dá. Mas existe aqui um conceito interessante, que bênção também e maldição estão juntos. Bênção faz alusão a um conceito e maldição a outro. Por exemplo, na mesma realidade você tem bênção e maldição, não bênção ou maldição. Uma pessoa, por exemplo, que tem fome, não tem para comer, é uma maldição, mas ele tem a bênção de ter saúde e toda a sua família. E de outro que tem dinheiro sobrando e não consegue comprar um minuto de vida. Ninguém compra, ninguém vai ao supermercado e compra vida, saúde. Não adianta. Quando chega a hora, o rico e o pobre vão do mesmo jeito. Não faz diferença lá embaixo. Na mesma realidade você tem bênção e maldição. Na mesma realidade você tem a possibilidade de ver espiritualidade ou materialidade. Você pode ver um dinheiro, gente que gosta de dinheiro, a matéria. O cara ama dinheiro, o cara é doido por dinheiro, o cara é doente por dinheiro. Ele chega tão doente que não usa o dinheiro para não gastá-lo, viu, patinha? E tem outro que vê no dinheiro o meio, não o fim. Porque o dinheiro não é mais do que um meio que te possibilita ter e adquirir coisas. poder dar uma boa educação, comprar melhor mezuzá, um melhor tefilino, ou dar mais tzedaká, ou fazer mais filantropia. N situações. Na mesmo dinheiro você vê o quê?
As duas coisas.
As duas coisas. Por isso que o dinheiro no hebraico chama mamon. Mamon tem um valor numérico de 136, que é o mesmo valor numérico da palavra sulam, escada, por onde você pode subir ou descer. Com dinheiro você pode descer, virar vivo, ou pode se elevar. Na mesma realidade você pode encontrar os dois lados. Você pode, eventualmente, em qualquer situação, ver os dois lados. Na mesma realidade, no mesmo copo de água aqui, observem bem, eu posso ter a bênção de meio copo d'água ou a maldição de que me falta meio copo d'água.
Eu chego meu vazio.
De quem depende?
De você.
De mim.
Como você vai lá?
Deus nos deu as duas. Está vendo? Na mesma realidade as duas coisas. Só que o ser humano dificilmente se contenta, se conforma. A sua ambição, sua inveja, cobiça, orgulho. A gente tem que ter um conceito um pouco mais nobre, todos e cada um de nós, de que existe ao mesmo tempo maldição e bênção para todos e cada um de nós, na mesma realidade. Dizem que, em espanhol tem um ditado muito lindo, diz que a rio revuelto, ganância de pescadores. Quando o rio está mexido, tem lucro dos pescadores.
A rio revuelto?
Ganância de pescadores.
Ganância.
É simples. Por quê? Quando tem crise, alguém está aproveitando, é uma oportunidade para bons negócios para outros. Hoje em dia dizem que o mercado imobiliário não se vende nada, mas quem tem dinheiro parado e quiser pode comprar metias, de quem está desesperado, etc. e tal. Ah, mas o mercado está em crise. Para ele está brilhante. A mesma realidade.
Chega ali a morte.
E se não, mata e depois pega. Mas o conceito é esse. Esta é a realidade. Por isso que nós vemos neste mundo, Deus criou o mundo de uma maneira onde tem Vayere, Vayboker. E fez a dia e fez a noite. A noite e o dia. Luz e escuridão. Quando aqui tem luz, não é luz ou escuridão. Quando aqui tem luz, do outro lado do mundo tem escuridão. O mundo é redondo. Deus criou o mundo dessa maneira. Não é totalmente luz. Para quem está escuro. E quando para ele está claro, para nós está escuro. Faz parte. Ao mesmo tempo tem os dois lados. Depende como você encare. Muitos podem dizer, estou mais perto da escuridão quando chega a meia-noite. E outros podem dizer, estou mais perto do dia que vai nascer.
É a mesma história do copo.
Exatamente, mas a mesma realidade. Só que estou fazendo analogia com luz e escuridão, bem e mal, bênção e maldição. Todas aquelas analogias que você pode extrair daqui. E Deus nos diz claramente, e esse é o grande segredo, tem os dois lados. A gente não tem que encarar e olhar, pode me dizer, veja. Por quê? Porque o segredo está como você vê as coisas. O segredo está na tua visão. Tem as duas realidades, a bênção e a maldição. Tem na mesma situação as duas realidades, os dois focos. Ah, mas Deus para mim foi sacana, para mim me deu só a maldição. Não? Não é verdade. Você pode se considerar e se colocar como um coitado, que isso é maldição.
Ele tem direito. Lado bom.
Mas por quê? Por isso que a paraxá começa a ver. Veja. Tudo depende de como você encara. Veja. Eu estou te dando a chave da felicidade. O que é felicidade e sucesso?
A satisfação que você tem com as coisas.
Com as coisas que você possui. Sim. Já nos diz porque a volta é o Ashira Samer Vechelko, quem é rico que está contente com sua parte. O Ef Keser, Lois Va Keser, diz a Gemara. Quem ama dinheiro, não se fartará com dinheiro. Por quê? Quem tem 100 quer 200. E quando tem 200, ele quer 400. Uma progressão geométrica. A ambição é desmedida. Agora, quem está contente com 100 que ele tem, acaba. Ah, mas para comer preciso de 200. Não, come 100.
Vai no. Para ser a Vitória, Caxé. E come em casa.
Tá bom, é verdade. Mas é um direito de cada um.
Sim.
Cada um tem isso. E por isso que a palestra começa. Veja. Isto daqui é um chamado, um puxão de orelha para todos e cada um de nós. Porque antes de analisar as coisas, antes de reclamar, antes de se queixar, devemos avaliar como estamos olhando as coisas. Quem falou que você tem que ter casa na praia, casa nas montanhas, carro, 3, 4 carros na garagem? Puxa, a coisa está ruim, está difícil. Olha, quem não tem carro não está preocupado com o IPVA, com a batida do carro.
Seguro do Harry.
Seguro do, nem do Harry nem do outro.
É Harry.
Mas é uma realidade.
Tem cara que demora 90 dias para ganhar 1 milhão de dólares. Tem cara que leva 60. Demora 90 para perder, né?
E tem muitos que não ganham. Agora, isso que te faz infeliz, depende de você. O que é que você considera importante na tua vida e foi chamado de felicidade?
É família.
É simples. Cada um faz o que ele acha que tem que fazer. Entendeu? Se você acha, que você tem que fazer desta maneira, faça desta maneira. Se você acha que tem que fazer de outra maneira, faça de outra maneira. Já. Mas tudo depende de quem? De você. A chave está com você. Por isso que a Torá nos começa dizendo, acho que uma frase muito sábia, se bem as palavras, são 7 palavras. Veja, eu coloco, eu dou na frente de vocês, perante vocês, bênção e maldição. Eu coloco na frente de vocês essas duas coisas. É você que escolhe, não é que a gente está decidindo para nós. Você tem a opção de como você vai encarar, como você vai olhar as coisas. Isto é a grande chave da questão. Este início de Parashá, eu acho que é um segredo fundamental.
Para a vida.
Não somente para a vida, sino para a qualidade de vida. Porque se você encara nessa perspectiva, na mesma vida, na mesma realidade, é você que está decidindo se tua vida vai ter uma qualidade boa ou não.
Está tudo bem.
Mas nem sempre.
Tem gente que
quer uma coisa e não vem.
E tá bom, e quem falou que aquilo
vem,
que você
quer. Ou sem você querer, vem ruim.
E quem falou que aquilo que você quer é bom para você?
Está doente.
Talvez a doença é boa para alguma coisa. Que a gente não entende os caminhos de Deus, eu não entendo. Eu não entendo. Quando você tem um ser próximo, querido, que está sofrendo, você se desespera. Porque vê ele sofrer. Se desespera por tua impotência, que você não consegue ajudar, porque você gostaria de ir lá e resolver.
Sim.
Mas não cabe a você resolver. Cabe a Deus. E tem que pedir a Ele. Não é? Sim, somos impotentes. Sim. E quem falou que somos potentes? Não, somos impotentes. Que? Grande coisa. Nós decidimos alguma coisa? Imagina.
Nem sempre cabe a nós a opção.
E não cabe a opção. Então cabe a opção de você encarar isso e aceitar com dignidade.
Naquela análise que nós fizemos, e a gente, eu li as cartas do Rebbe e pedia em função de um business. E quem disse que Deus achava que aquele business era para mim? Você pede em função de uma parnassá.
Exatamente.
Que se abre e você consiga andar, e não de um,
Por que você precisa dizer para Deus, ensinar para Deus qual o caminho que tem que vir a bênção? Então a pessoa pede, Deus me manda que esse negócio dê certo. Talvez para a tua parnassá que dê outro negócio. Verdade. Quantas pessoas na vida, trabalham a vida inteira praticamente, não a vida inteira, mas grande parte da sua vida numa determinada profissão, trabalho, e de repente numa idade já um pouco mais avançada eles mudaram totalmente de rumo, de foco, e foram bem sucedidas. Porque, na verdade, foram muito teimosas, demoraram para perceber que o caminho estava errado. Mas o ser humano, imagina. E assim, qualquer exemplo. Eu não estou querendo justificar a Deus, Deus não me precisa como um advogado defensor. Mas nós devemos avaliar e questionar os valores e conceitos que temos na nossa frente. Isto sim, cabe a cada um de nós. Isto sim, nós podemos e devemos fazer. Reavaliar onde estamos e onde, como encaramos as coisas. Então é verdade, você vai escolher, hoje eu vou levantar de manhã, se meu dia vai ser feliz ou não. Se conta que tinha uma moça, como toda atitude. Nós sabemos que o cabelo para uma mulher é muito vaidoso. Uma moça que estava fazendo quimioterapia. E um dia acordou e por causa da quimio tinha caído o cabelo. Sobraram 3 fios de cabelo. Ela se olhou no espelho e ela falou, hoje vou fazer uma trança. Quando acordou no dia seguinte tinha 2 fios no cabelo. Hoje vou pentear metade de um lado e metade do outro, com uma linha no meio. No dia seguinte amanheceu só com um cabelo.
Um fio.
Com um fio de cabelo. Ela falou, hoje vou deixar assim. Solta. Qual a diferença? A atitude. Como você olha e encara as coisas. Cada um de nós devemos saber aprender as lições, aceitar. Pouco passou e nós lemos o livro de Jó. E o livro de Jó nos diz claramente, Deus tirou, que o nome de Deus seja louvado para sempre. Porque todos sabemos questionar e reclamar quando Deus tira. E quantos de nós fazemos kiddush para comemorar quando Deus dá?
Ninguém.
É uma realidade. Está escrito que quando uma pessoa perde um ente querido e ganha uma herança, tem que fazer uma brajá pela má notícia e outra de Shehiyano pela herança que ganhou. Ao mesmo tempo, você tem que saber lamentar a notícia triste, mas estou a mentir. Ela tem que saber agradecer, perdão, se lamentar pela notícia triste. Mas se junto vem uma notícia boa, só vem agradecer a boa notícia.
O outro foi contar que o tio morreu do que ele tinha. Foi 3 propriedades.
É bem próprio. E cada um de nós devemos saber isso na vida. Que nem quando tem um amigo que sempre está do teu lado, quando chega a hora de comemorar, você convida o outro. Porque o outro... Como dizem, tem aquele para as horas ruins, para as horas boas não faltam amigos para fazer lechaim. É uma realidade, mas tudo depende de como nós olhamos, com a nossa perspectiva, para por aqui. Acho que a paraxá continua com muitas lições interessantes, mas não quero estragar esse conceito, essa lição.